11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, minha gente! O espaço do Conexão dedicado aos esportes está chegando. A maioria dos clubes brasileiros já está naquele marasmo de final de ano, mas nós estamos aqui firmes e fortes.
Firmes e fortes. E chamamos o nosso comentarista que diz todas as verdades para sextar conosco. E a verdade maior é que ainda temos emoções para viver até o dia 22, dia do nosso último Conexão do ano. Pelo menos o último Conexão que terá 11 minutos, né? Bom dia, Pedro Pincer. Animado, Pedro?
Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Vamos acompanhar aí a saga tricolor, né, na Arábia Saudita. Essa estreia aí contra o Al Ittihad na segunda-feira e vamos ver o que que acontece.
É o que nos resta, né, Pedro?
É o que temos aí agora.
Bom dia, Pedro.
Bom dia.
Bom, já vamos puxar aqui um assunto que foi muito falado durante esse ano aqui no Senado.
O plenário aprovou a regulamentação das apostas de cota fixa, as chamadas bets.
A proposta foi modificada pelos senadores e por isso terá de voltar para análise da Câmara dos Deputados. O repórter que acompanhou toda essa tramitação foi exatamente o Pedro Pincer que traz para a gente essa matéria.
De acordo com a proposta de regulamentação das bets aprovada pelo Senado, a loteria de aposta de cota fixa é um sistema que inclui eventos reais de temática esportiva, como jogos de futebol e vôlei, por exemplo. Nessa modalidade, o apostador ganhará caso acerte alguma condição do jogo ou o resultado final da partida. Foi aprovada emenda que excluiu eventos virtuais de jogos online. Outra emenda aprovada tem como principal objetivo impedir a proliferação de cassinos e casas de máquinas caça-níqueis, bem como a instalação de equipamentos em estabelecimentos comerciais, como padarias, bares e outros. Em plenário, o relator Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, chamou a situação de fake news.
Não existe nada disso de máquinas instaladas em locais físicos. Hoje, quem quer jogar não vai deixar de pegar o seu celular na comodidade da sua casa ou do seu escritório ou até deitado numa rede para sair da sua casa ou do seu escritório atrás de uma padaria para encontrar um tablet para jogar.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que foi presidente do Fortaleza Esporte Clube, se mostrou preocupado com o aumento do vício em jogos entre os apostadores.
Quem é que não gosta de futebol aqui? É a nossa paixão nacional, foi feito para entreter, foi feito para uma vida saudável, não foi para servir de instrumento ao vício, à perdição. Isso aqui é uma tragédia humana sem precedentes.
O projeto aprovado no Senado reduziu de 18% para 12% a alíquota do tributo a ser cobrado sobre o faturamento das empresas de apostas. Como foi alterado pelos senadores, o texto volta para a Câmara dos Deputados.
Ô Pedro, você acompanhou bem aí essa matéria e o plenário finalmente aprovou essa regulamentação das apostas de cota fixa, das chamadas bets. Teve, claro que ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, mas como é que você viu essa tramitação aqui no Senado? Foi uma coisa que teve polêmica, né?
Rendeu, a gente conseguiu chegar no final do ano com esse projeto aprovado no Senado, né, Gisele? A gente falou muito sobre isso. Sim. Aqui durante esse ano todo, mas é uma dessas emendas que foi aprovada, né, que foi justamente a que proíbe os jogos de apostas online, né, de cassinos, ele acabou, assim, meio que, não vou dizer desvirtuando, mas diminuindo muito o impacto financeiro que o governo pretendia com a aprovação dessa medida. Então, a esperança do pessoal que é a favor dessa questão é que o projeto, voltando para a Câmara, ele volte ao texto original, né? Porque com os jogos virtuais hoje em dia são a cereja do bolo, né? A menina dos olhos de quem aposta. Então, se você exclui essa modalidade do projeto, a grana, o dinheiro que você vai conseguir no fim das contas diminui sensivelmente, né? Então vamos ver o que acontece se a Câmara repõe o texto original.
Pois é, e o governo estava contando muito com essa grana aí para o ano que vem, para o orçamento do ano que vem, até porque quando o governo foi fazer o arcabouço fiscal e colocou como possíveis receitas, uma grande parte da receita viria exatamente dessas apostas dos jogos online. E a alíquota reduziu muito, né, de 18% para 12%. O governo com certeza vai tentar, junto à Câmara dos Deputados, quando esse projeto voltar para a Câmara dos Deputados, pelo menos restabelecer essa alíquota com relação à receita.
É, a alíquota, talvez eu acho que eles nem vão conseguir, não. O meu ponto principal é essa questão dos jogos online aí, dos jogos online de cassinos, enfim.
Misturou um pouco as
coisas,
né?
Faz uma diferença, exatamente. Porque a receita prevista num relatório do senador Ângelo Coronel passava de são quase 10 bilhões. Eles estão esperando aí uma grana realmente muito vultosa. Então vamos ver quais são as alterações que a Câmara faz, se volta o texto original, para ver se o governo consegue essa renda que ele tanto aguarda para o ano que vem.
O Senado já fez a cota dele, agora a bola está, digamos assim, com a Câmara dos Deputados e com certeza, envolvendo o dinheiro que envolve, a gente vai ter discussões acaloradas também na Câmara dos Deputados e assim que a gente tiver alguma resolução, a gente vai comentando aqui no 11 Minutos, porque é um assunto realmente que mexe muito com as pessoas. Hoje é muita gente jogando e como falou aí o senador Ângelo Coronel, muito fácil, né? Hoje
no celular. Muito, muito simples, né? Você jogar, qualquer pessoa consegue.
Simples, rápido, né? Realmente. Bom, falei em aposta, eu lembrei ainda que você tá me devendo.
Ai, olha, eu tenho provas, tá? Só voltando a esse assunto, eu tenho provas de que não apostei nada com o Gesiel Carvalho, tá? Eu e Isaura estamos aqui para comprovar, né, Isaura? A gente tem até o trechinho da conversa de ontem. Quer ouvir?
Meu Deus, tá bom, não, deixa para lá. Tá vendo, né?
Olha,
apostando café,
escuta,
olha aí, querendo apostar café, Isaura, olha só. Doido para tomar um cafezinho.
129.465 pontos. Outros
é
P3 por vez. Ah, não, né? Bora bater esses 130 mil até o dia 31 de dezembro. Ficou implícito.
Eu
ficou
falei
implícito.
Alguma coisa? Ficou não implícito. Falei nada de aposta. Não,
vamos,
não, não.
Vamos voltar para os esportes.
É golpe, muda de assunto.
Crise,
é golpe.
Crise na Rádio Senado.
Total.
Não vamos entrar mais nessa crise.
É a aposta de cota fixa do café aqui, viu?
Ô, meu caro Pedro Pizzi, vamos Sim. então mudar o assunto aqui.
É, melhor mudar.
Olha, tem Fluminense na segunda-feira, falando Sim. aqui de Mundial de Clubes, mas tem, antes do Fluminense na segunda-feira, o possível adversário do Fluminense que joga hoje. Vamos falar um pouquinho desse Mundial de Clubes, porque hoje temos dois jogos, né, pelas quartas de final, digamos assim, Al Ahly e Al Ittihad. Esse Isso. jogo acontece às 3 horas da tarde. Lembrando que o Fluminense está só aguardando.
Só esperando.
Esse resultado entre Al Ahly e Al Ittihad. Você Isso. já disse para mim que você acha que o Al Ahly é.
Al Ahly não, o Al Ittihad.
Aliás,
passa.
O Al Ittihad passa.
É, eu acho que sim. Eles ganharam do Auckland City, né? Da Nova Zelândia, 3-0. Benzema, Kanté, Romarinho, os gols. A gente até tinha falado desses jogadores aqui na última vez. E agora vai ser o confronto entre os Al, né? O Al Ahly do Egito e o Al Ittihad da Arábia Saudita. E você muito bem citou que o Al Ittihad joga em casa, né? Então ainda tem esse fator torcida aí. Embora a torcida árabe não seja a mais calorosa de todos os tempos, mas acaba fazendo uma diferença até por conhecer o estádio, enfim. E fora a questão dos jogadores serem realmente melhores do que os egípcios. Né?
Tem muita gente boa também nesse futebol árabe, com muita grana para contratar.
Virou o novo Eldorado do futebol.
É verdade. Antes todo mundo queria ir para o futebol inglês. Né? Aí, porque pagava muito bem e tudo mais.
Isso.
Agora está todo mundo querendo ir para as Arábias, porque tá fazendo a diferença aí os petrodólares.
Isso.
Bom, o outro jogo que acontece mais cedo, vai ser daqui a pouquinho às 11 horas e 30 minutos,
Sim.
é contra os mexicanos, contra os japoneses.
Urawa Red Diamonds.
Isso.
Leon contra Urawa Red Diamonds.
Exatamente. Esse jogo acontece hoje, 11h30, e daí vai sair também o adversário do Manchester City, né?
Isso. E a minha aposta é nos mexicanos, que sempre fazem um bom papel no Mundial, né? Então, tem um futebol forte também. Então, eu acho que passa o Leon.
Eu acho também, vou ficar com você. Eu acho que eu gosto do futebol mexicano, embora a gente tenha passado já alguns perrengues com o México, principalmente em Copa América, em Olimpíada.
Perdemos
uma Olimpíada, quem vai esquecer disso, né? Mas eu acho que o Leon realmente passa. E aí, segundo o prognóstico aqui do nosso querido Pedro Pincer, na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, é o jogo que o Fluminense está esperando. Seria Fluminense ao Itihad. E isso. Na terça-feira, no dia seguinte também, às 3 horas da tarde, Leon e o Manchester City. Aí, quem passa depois, aí é um assunto para os 11 minutos de segunda-feira. Não antecipa, não, meu caro Pedro Pinça.
Embora a gente já tenha feito aqui um pré-diagnóstico, né? Mas a gente
não antecipa, não, mas já antecipando.
Já antecipamos, exatamente. Vamos ver se a bola de cristal está funcionando.
Falando ainda sobre Mundial de Clubes, o Flamengo está garantido na edição do novo Mundial de Clubes de 2025, né? Que será disputado lá nos Estados Unidos, aí mais duas equipes se garantindo aí no torneio.
O Fluminense também.
Palmeiras, Fluminense, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, o Al Hilal e o Al Ahly. Olha aí, quem diria, hein?
Todo mundo.
O Wydad de Casablanca, Monterrey e o Seattle Sounders.
Que então... zona que virou esse Mundial.
Que bagunça, realmente, ficou bagunçado.
O esporte não podia estar aí?
Podia. Um contra o outro ali no Japão, agora estão botando um monte de clube, igual que fizeram com a Copa do Mundo.
Pois é, rapaz. É aquela
até
história.
O Vasco entrava.
Mais um pouquinho.
Aí, tá vendo?
Olha aí. Bom, de qualquer forma, temos muitos brasileiros aí, pelo menos 3 brasileiros. Não é possível que desses 3 aí não saia coisa boa. A gente não espera que aconteça o que aconteceu no ano passado, não, mas enfim. A FIFA ontem divulgou, vamos mudar aqui de assunto, falar do Best 2023, o The Best. A FIFA divulgou finalistas para melhor jogador do mundo. O vencedor vai ser revelado só em janeiro, mas
não tem
lá
surpresa nenhuma, né? A gente nem sabe quem vai
ganhar. Olha, Mbappé, Messi e Haaland concorrem aí à premiação. São os 3 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, prêmio da FIFA. Agora eu pergunto a você, qual desses 3 é o da sua preferência?
Manda a sua bet aí, Pedro.
Manda aí a sua bet.
A minha bet é Kylian Mbappé.
Sério? Eu acho que o Messi vai levar, ele levou tudo.
A gente nem tinha trocado figurinhas, mas eu também acho que o Mbappé. E até torço para que seja o Mbappé, porque...
Mas já levou tudo
também.
Pois é, não, exatamente por isso. Eu acho que o óbvio é que ele vai levar também. Eu também não queria, não. Eu preferia até o Haaland do que o Messi.
Aquele craque que já faz parte da história. O Messi hoje... Já foi.
Sim, mas o Messi jogou esse ano numa liga muito menos.
Tá lá em Miami, né?
Mas ainda tá repercutindo a Copa ainda, gente. Eu acho, ele tá ganhando tudo que aparece ele ganha. Eu aposto nesta não surpresa do Messi, mas...
E já ganhou ano passado também, não foi?
Exatamente,
isso,
a Raquel tem um ponto, mas eu acho que o meu voto é pra Kylian Mbappé. Vamos ver.
Eu acho que já está na hora também de... Ele já merece um prêmio dessa categoria. Não,
não, não pela simpatia.
Nem pelo que jogou esse ano. Mas pelo que vem jogando, eu diria assim. Se fosse por esse ano, talvez não.
Pelo
que já fez, né? E não ganhou. Então eu acho que já estava na hora da FIFA... premiar o Kylian Mbappé.
É, esse ano, tivesse dado tudo certo, o título era de Tiquinho Soares, mas deu tudo errado no final. Então...
É. Tiquinho Soares, olha aí de onde deu, ele tirou.
Aí deu problema, deu ruim no final.
Deu ruim, é verdade. Mas vamos falar aqui de... Você tem uma outra pauta aí, Raquel?
Tenho uma pauta que... Ô, Pedro, você viu que a Rebeca Andrade ganhou outro prêmio?
Essa é outra Messi,
de novo?
Né?
Pois é, a gente Messi, falou... A Rebeca, na segunda-feira, a gente falou de um prêmio que ela tinha ganhado, né? Pois é, ela ganhou o prêmio Atleta Olímpica de Valor do prêmio Sou do Esporte.
Mais uma vez, a gente aplaude. É só o que a gente tem a fazer.
Pois é.
E esperar que ela... Obrigado. Ilustrando perfeitamente. Obrigado, Isalto.
Muito legal, né?
E aí, esperar que ela cumpra as expectativas que a gente tem em relação à Olimpíada de Paris e busque mais uma medalha. Ela é fantástica, brilhante. Então,
é verdade.
Todos os louros para ela.
Outro prêmio também que aconteceu foi o prêmio Paralímpicos, que teve Bruna Alexandre e Gabriel Araújo vencendo o prêmio de melhores no feminino e no masculino.
Muito legal. Entendi. Também.
Sobre o esporte paralímpico, me dá 30 segundos. A gente teve uma denúncia muito grave no programa da Globo, no Esporte Espetacular, de atletas que já ganharam medalha olímpica, né? Que estariam disputando a sua numa categoria errada, né? Então, errada no sentido de estar, por exemplo, a pessoa é deficiente visual e tá disputando numa categoria, de repente, ela enxerga mais do que diz que enxerga.
Tendo vantagens,
e aí, né? Isso, exatamente. E aí está tendo um quiprocó grande no esporte paralímpico por conta dessas denúncias aí de atletas que são bem conhecidos no meio. Entendeu? Então vamos ver o que acontece aí, mas me parecem denúncias bem fundamentadas.
É, tem que investigar direitinho e ir atrás disso.
Exatamente,
O esporte paralímpico, né, que sempre nos traz grandes resultados.
Exato,
né?
Exatamente.
É preciso que se investigue assim, a fundo, até para que não paire sobre o esporte paralímpico nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de dúvida.
É, exato.
Porque seria terrível, né, se isso acontecesse.
Pois é, é importante de citar aqui. Obrigado.
Ok, então, fechamos por hoje, dona Raquel?
Fechamos, meus destaques eram esses.
Então tá. Ô, meu caro Pedro Pinça, então na próxima segunda-feira a gente já terá aí o resultado de quem o Fluminense vai enfrentar. A gente vai ver se você realmente na Bet foi bem, e eu também, né? Porque esse café aqui eu já vi que não vai sair.
Não, o café você perdeu.
E na próxima segunda-feira, minha gente, na próxima segunda-feira, a gente, no nosso 11 Minutos, teremos a participação especial de um gaúcho de Santa Maria. Nosso querido Thiago Medeiros, torcedor do Internacional, para a parte da bancada do 11 Minutos na próxima segunda-feira. Então você já está vendo que o 11 Minutos de segunda-feira está qualificadíssimo. Pedro Pinça e Thiago Medeiros.
Eu posso ficar caladinho na segunda-feira, porque eles dois resolvem tudo.
Você vai trazer também a sua pauta aí, Raquel Teixeira, você é fundamental nesse processo. Obrigado, Pedro Pinça, um abraço, bom final de semana.
Eu que agradeço, Gisele, a oportunidade de estar aqui, um bom final de semana a todos, até segunda, Raquel, obrigado, tudo de bom para quem nos ouve também. Valeu.
Obrigada, tchau. Pedro, tchau.